Saudações, saudações, saudações. Este é o podcast Papo de Bodes. Eu sou Cláudio Nogueira e estaremos aqui todos os sábados conversando sobre maçonaria. Toda semana, convidados especiais. Abordaremos temas históricos, filosóficos e culturais da nossa ordem. Seja bem-vindo, pode entrar. E hoje teremos o episódio de número 75 e falaremos sobre o tema As Secretarias de Cultura e a Maçonaria, com o nosso irmão Osnevaldo Costa de Oliveira. Seja muitíssimo bem-vindo, meu irmão. Pode entrar.
Opa, muito obrigado, meu irmão Cláudio. Quero cumprimentar irmão, o conhecido como Múltiplo, o homem que mais se desdobra em função da educação e cultura na nossa Bahia. Principio pelo lhe cumprimentar pelo excelente trabalho desenvolvido em favor da nossa comunidade. Também pelo podcast Papo de Bodes, largo alcance no Brasil e fora. E reitero o prazer e a alegria de poder falar para o seu público, meu amigo e irmão.
Ô, meu querido, você sabe que a satisfação é toda nossa aqui do programa, principalmente pela relação que a gente tem, com certeza, para além da maçonaria e essa Secretaria de Cultura maravilhosa que você também está aí à frente, da qual eu tive a honra de também ser convidado para a comissão aí da Cultura e Educação da Bahia. E meu irmão conterrâneo hoje não está na Bahia, está passeando, está em Pernambuco. Coisa boa, meu irmão, me fale aí.
Eu aproveitei uma oportunidade de viagem, resolvi vir a Recife para tratar de assuntos profissionais, mas nunca fugindo dos compromissos com a maçonaria, em especial desse seu programa maravilhoso e de repercussão geral para a nossa maçonaria, e falar também de educação e cultura, que pertence a todos nós maçons, faz parte do nosso cotidiano. É uma satisfação muito grande.
Rapaz, maçom trabalha o tempo todo, até dormindo, a gente não para. É, rapaz, quando nós somos convocados para o trabalho, né, além do trabalho que a gente já tem no mundo profano, além das nossas coisas, a gente ainda vai para as coisas da maçonaria. Tem muita gente que diz que maçonaria é uma cachaça, né, no sentido positivo que possa ter essa palavra, né?
Poder trabalhar, né, diante de um país em que a educação e cultura está sendo aviltada em certos aspectos, né, sem uma visão partidária momentânea, porque pode ter isso caráter secular, inclusive, mas a visão da maçonaria, ela tenta puxar um pouco mais para a parte filosófica, esotérica, e assim vamos tratar desses assuntos aí com o nobre irmão.
Vamos lá! Márcia Amada, o currículo do bode.
Osnevaldo Costa de Oliveira é advogado, pós-graduado em Direito Tributário, Direito Processual Civil, Direito Empresarial e mestrando em Direito. Mestre maçom da Loja Casa Litorânea número 3683 do Grande Oriente do Brasil, Bahia, Lauro de Freitas, rito brasileiro. Nesta loja já exerceu os cargos de chanceler e orador. Atualmente é secretário de Planejamento e secretário de Educação e Cultura do GOB Bahia. É também advogado do Grande Oriente do Brasil, Poder Central, aqui na Bahia.
Mas, meu irmão, afinal, o que é uma Secretaria de Cultura na maçonaria?
Interessante. Quer que eu faça uma prévia da minha, meu ingresso, né, na Secretaria Estadual do GOB, e que se deu pela Secretaria Estadual de Planejamento do GOB, via minha, digamos assim, aptidão natural de trabalho na área de planejamento. Posteriormente, por uma questão de conhecimento e de liderança sobre determinados processos, me pediram para assumir a Secretaria de Educação e Cultura, haja vista que o secretário anterior teve que assumir na PAEL. E aí, assim, estamos cumulando essas duas secretarias. Na nossa visão, inicialmente, passa por um dispositivo legal que nós chamamos de RGF, Regulamento Geral da Federação, no seu artigo 170, que já traz no seu bojo a ideia macro, que é, é promover a educação maçônica no geral. Para isso, o GOB Bahia, e eu acredito que outras potências também eles devem trabalhar de uma forma parecida, ela tem um vínculo federativo. Ela tem uma Secretaria Geral de Educação e Cultura, a qual ela traz os ditames e metas na visão do planejamento do Grande Oriente do Brasil para todas as federações, e cada estado da federação, dos 27 estados gobianos, tem uma Secretaria de Educação e Cultura e, por conseguinte, tem também um secretário de Educação e Cultura nessa função estadual. Do ponto de vista da elaboração dos trabalhos, as secretarias ela tem a autonomia estadual e tem a vinculação com as promoções da educação geral de educação do GOB, que é onde determina determinados parâmetros que temos que seguir, por assim dizer, mas todos pensando na educação e cultura.
Irmão, você está falando aí do GOB, mais especificamente do GOB Bahia, no âmbito estadual, o GOB federal funciona semelhante como, vamos dizer assim, o nosso país, ou pelo menos como era antigamente, né? Um Ministério de Cultura e as secretarias estaduais. Agora, infelizmente, não temos mais o Ministério da Cultura. Mas as grandes lojas estaduais os grandes orientes independentes da Comab, ligada à Comab, tem uma estrutura um pouco diferente, né? Eu queria que o irmão falasse só em linhas gerais sobre essa questão.
A estrutura nossa gobiana passa por promover esses serviços para os maçons através de uma estrutura própria dela. A exemplo, nós temos aqui o nosso museu, que é disponível e linkado com o museu do GOB em Brasília, na Secretaria-Geral em Brasília. Nós temos também a biblioteca do GOB, também linkada ao GOB Brasília, e o nosso localmente, com as especificidades e as histórias dos maçons da Bahia. A sua TV GOB para os eventos e promoções nacionais. Aqui na Bahia, da mesma forma, estamos tentando já implementar também a TV GOB para divulgar essas atividades em loja e também as atividades voltadas para a educação e cultura, as paramaçônicas, os demolês, enfim, abarcar todas as atividades dos maçons baianos nessa divulgação.
Então, meu irmão, fala pra gente aí quais são as atribuições de um secretário de cultura na maçonaria e como é que funciona também a estrutura organizacional de uma secretaria de cultura na nossa ordem. Fala aí para os nossos ouvintes.
Boa pergunta, meu irmão. A secretaria, os secretários, eles estão obviamente vinculados às políticas já determinadas anteriormente dentro do planejamento anual e o plurianual. No entanto, a função do secretário está prevista no próprio artigo 170, inciso 1º do RGF, que está vinculada à ação da própria secretaria, que é promover a educação maçônica no geral. No entanto, é o que eu percebo, que a visão de curto, de médio e longo prazo está dentro do planejar eventos, que tem por objetivo a informação, formação e o aprimoramento educacional e intelectual dos maçons, editar livros maçônicos, promover e realizar seminários, fóruns, palestras, utilizar a tecnologia aplicável a bem do maçom, realizar concursos, feiras culturais. Então, o papel dele é promover todas essas ações voltadas para o desenvolvimento tanto cultural como educacional do maçom. A estrutura hoje disponível, ela está variando de estado a estado, de orçamento a orçamento, Mas a estrutura melhor hoje, obviamente, é do poder central do nosso GOP Brasília, onde dispõe de vários recursos para aprimorar o conhecimento do maçom. A exemplo, ele tem um grande museu, outros, a TV GOP, que é um evento que foi criado recentemente e que vem ajustando todos os eventos também nacionais com a participação das autoridades. Você tem o podcast Prosa de Maçom no âmbito do GOP Federal, aqui nós temos o Entre Colunas, tem as revistas digitais. Então, todo esse arcabouço tecnológico e voltado para o desenvolvimento e cultura maçom, ele foi muito importante e tem. Com a pandemia, ele retrocedeu um pouco, mas essas atividades estão retomando na medida do possível e os projetos para 2022 são realmente muito bons.
É importante falar sobre várias coisas que são específicas do nosso meio maçônico, porque muitos que estão nos escutando não fazem parte da nossa ordem, têm interesse, querem conhecer. A melhor coisa que a gente pode fazer para, vamos dizer assim, contribuir com a cultura maçônica é mostrando, levando informação para que essas pessoas possam saber que a maçonaria ela tem toda uma estrutura organizacional que é muito semelhante a um Estado democrático, né? É um Estado democrático, mas eu digo no sentido de um país, de uma nação, em que existe um ministério, que existe uma secretaria, existe todo um sistema, né, dividido em poderes, né, executivo, legislativo, etc. E a gente falando aqui das secretarias, especificamente estamos acabando falando do GOB, que é uma potência nacional e que cada estado tem o seu governo, ligado, obviamente, ao federal. É diferente, por exemplo, das potências da Grande Loja, como já reportei aqui, a Grande Loja tem mais independência porque se trata de um governo, vamos dizer, estadual. Cada estado tem o seu governo, é como se fosse um país em cada estado. Então, o secretário ali resolve as questões, vamos dizer assim, mais diretamente. No caso do GOB, tem uma relação com o poder federal. Então, já tem uma diferença maior. Exatamente. Em relação a isso, né, meu irmão?
Exatamente. E por conta disso é que essas políticas, elas verticalizadas, ela tem esse cunho, vou dizer assim, federativo. Óbvio que você funciona como se fossem estados, né, e governadores, e nós como secretários estaduais. No entanto, há uma convergência na política, na visão política e educacional. Então, esse ponto é importante para que se tenha uma capilaridade uniforme, observando claramente as particularidades regionais de cultura. O GOB, dentro das políticas que nós apresentamos, elas estão não obrigatoriamente vinculadas, mas elas têm esse direcionamento de ordem assim, federativa. Há um alinhamento para ter essa verticalidade e cada um age dentro desse pensamento educacional voltado para o maçom, usando, inclusive, as estruturas tecnológicas que o GOB, Poder Central, disponibiliza para estados com menos recursos para tal. O que tem que ter uma política local que, obviamente, invoque e demande por essas áreas voltadas para a educação e tecnológicas voltadas para a educação e cultura do maçom.
Siga nossas redes sociais, Instagram e Facebook. Papo de Bodes.
E como o GOB é nacional, tem também essa questão dos regionalismos, vamos chamar assim, que cada cultura de seu estado tem as suas particularidades. E aí, quando você viaja pela maçonaria e vai em outros estados, você vê algumas diferenças, por exemplo, nos eventos promovidos pelas potências. Cada estado tem sua característica, faz a gastronomia, a música, agora nós estamos parados por conta da pandemia, mas a gente percebe muito essas pequenas diferenças. Eu queria, inclusive, Verdade. Que o irmão falasse um pouco sobre esse momento. Nós estamos num momento delicado na cultura em geral no Brasil, né? nós não temos políticas públicas nacionais ligadas à cultura como algo essencial, e ainda tem a pandemia, né? A pandemia aí já vão quase 2 anos, e quem é da área de cultura, como eu, que trabalho com música, etc. tal, sei o quanto isso afetou. Mas na maçonaria, como é que você vê essa questão, né, do que foi afetado no mundo cultural, e também como é que você vê a participação dos maçons, né, nos movimentos culturais da maçonaria nesse momento específico?
Também importante pergunta. Olha, com a pandemia, obviamente, os maçons tiveram um pouco de dificuldade de se reunir, haja vista que sempre se reúnem nos dias certos, em locais certos. No entanto, oportunizou que muitos que não eram afeitos à tecnologia pudessem participar desse mundo tecnológico através de reuniões administrativas. E por questões de nós não nos reunirmos, houve sim uma orientação para que pudéssemos nos reunir em vários outros campos, né, com vários cursos de aprimoramento. E lhe digo que por essa ótica do uso da tecnologia na pandemia, houve um avanço da participação dos maçons e principalmente de algumas entidades paramaçônicas que não tinham visibilidade através dessa tecnologia. O uso da tecnologia, ele capilarizou e verticalizou parte do conhecimento. No entanto, as políticas daqui para frente, eu enxergo que os maçons, do ponto de vista de criação, do ponto de vista educacional, eles têm um preparo específico, mas da escrita técnica de artigos e de estudos profundos, a gente ainda tem. E aí há uma política voltada para isso, através de outros pensamentos que mais à frente eu poderia explicar, se oportunizado, mas assim, entendo como uma coisa muito boa voltada para o maçom. Há um pensamento de verticalização, há uma linguagem disruptiva desses novos jovens que querem ingressar na maçonaria através das paramaçônicas, e assim outros tantos que têm essa linguagem nativa e quer se incluir na maçonaria, e vai trazer um benefício muito grande para nós. O ingresso desses jovens com essa visão é uma mudança de paradigma com essa nova linguagem disruptiva. E nós estamos aprendendo, e aprendemos nesse momento com isso. Os mais velhos estão realmente cedendo espaço para, assim, mostrar o seu conhecimento para os egressos, e assim como aprender nesse uso tecnológico como uma ferramenta. E o GOB tem prestigiado muito isso. Ele tem criado muitos o ensino à distância. Ele está buscando, através dessas ferramentas tecnológicas de TV, estar próximo, sim, desse maçom, mesmo que ele não possa ainda estar em loja.
Você sabe, meu irmão, que eu particularmente entendo que a maçonaria ela deva aparecer essencialmente através da cultura e da filosofia. Acredito que esse é o ápice da maçonaria e sua contribuição. A maçonaria, historicamente, teve várias contribuições. Nós sabemos o quanto a instituição em si contribuiu, e não aí, quando eu falo isso, eu não estou falando romanceando com algumas personalidades que por si só fizeram, e aí a gente coloca lá no pedestal e diz que foi a maçonaria. Mas eu digo, a instituição, durante um bom período em que o Brasil vivia processos de transformação na área de cultura, a maçonaria pôde contribuir muito, principalmente naquele período de transição ali entre o século XIX e o século XX, em que a República começa, em que a maçonaria contribuiu muito construindo bibliotecas, coisa que, numa época no Brasil, se hoje nós temos dificuldade, né, com o avanço da educação, naquela época era um verdadeiro. Era uma pandemia, né? A falta de educação no sentido formal. E a construção de várias escolas foi uma das coisas que a maçonaria fez, e faz até hoje isso, né? Tem uma ligação. Eu estava conversando, inclusive, agora com o irmão de lá de Itaberaba, da Deus, Justiça e Fraternidade, que cede, a loja cede um prédio para que o município possa ter uma escola municipal. Isso acontece no Brasil inteiro, Salvador, a Filho de Salomão, a gente sabe que isso é feito até o dia de hoje, né? As bibliotecas foram construídas, hoje acredito que ainda existe a necessidade, claro, de biblioteca, talvez em outro modelo, com outro estilo de se fazer a biblioteconomia, porém, continua, né, as salas de leitura. A gente sabe que tem algumas potências das grandes lojas, da Comab também, que tem a sua sala de leitura. Né? As rádios, que são hoje em dia utilizadas bastante através da internet, a grande loja maçônica do Ceará, por exemplo, atua bastante nessa área de rádio. Né? As academias maçônicas de letras, que também fazem parte da Secretaria de Cultura, né? Os vários eventos musicais que a gente sempre, né, ao longo do tempo, fizemos. Hoje, claro, com a pandemia está complicado, mas, né, voltando devagarzinho essa coisa de eventos, né, com pequenos, né, tá voltando devagarzinho. Eu estava conversando, inclusive, com o grande secretário de Cultura da Glesp, né, o nosso querido Sérgio Frota. Sérgio Frota, que já esteve aqui sendo entrevistado. Um abraço, meu querido. Ligou para mim para me convidar para ir para o evento, o grande evento que a Glesp faz todo ano. Felizmente estou aqui distante, na Bahia. O evento é em São Paulo. É o chamado Concerto de Natal da Glesp. Um evento realmente magnífico. É uma orquestra sinfônica. A Orquestra Sinfônica Carlos Gomes, que é ligada também ao pessoal da Glesp. Vai ser no Teatro Liberdade, em São Paulo, lá no bairro da Liberdade. Né, com entrada franca, vai seguir todos os protocolos que tem que ir com cartão de vacinação e tudo mais. É no dia 5 de dezembro de 2021. Então, está aqui divulgado também para aqueles. É um evento que está para acontecer logo mais. Né? E quem não puder ir, pode acompanhar pela rádio da Glesp, que também tem uma rádio. Né? Então, a maçonaria no passado atuou bastante em cultura, mas continua atuando. E o irmão lembrou bem desse momento da pandemia aí, que a gente pôde ver surgir, né, os podcasts, surgir as revistas virtuais, os perfis no Facebook, no Instagram, e todas essas lives a gente pôde talvez até fomentar a cultura mais do que a gente fazia sem as reuniões virtuais, porque a gente pôde encontrar muita gente boa, né? E gente boa, né, quando se encontra, começa a fomentar as coisas boas, não é verdade, meu irmão?
Exatamente. E isso me oportunizou quando, precisando do conhecimento dos irmãos em área, através da tecnologia, conseguimos colocar grandes mentes com conhecimento específico na área da educação para fomentar e fazer bases. Elas cresçam e se desenvolvam dentro da maçonaria. Essa foi uma grande oportunidade, você ter assim, 5 reitores num só momento, num só lugar. Você ter um público tão privilegiado discutindo, debatendo, visão verticalizadora dos pontos da maçonaria.
Meu caro secretário, nós estamos falando aqui de cultura. É claro que eu não vou perder essa oportunidade de falar de literatura maçônica. Sim, existe uma literatura maçônica que vai além da questão não ficcional. Existe uma ficção maçônica, é uma produção interessante, né? Muita gente não conhece. Vamos falar um pouco sobre isso. Alô, Pelicano, chama a vinheta.
Dica do Bode. Acesse www.comotal.com.br, as principais obras maçônicas em um só lugar.
Meus queridos e amados irmãos, hoje nós vamos falar sobre um lado da maçonaria que muitos não atentam. Existe uma produção maçônica na área de literatura, na área de ficção, sim. Existem contos, crônicas, romances, novelas, enfim. Existe uma maçonaria também que trabalha muito mais o lado artístico. Então, a gente sempre fala aqui dos livros não ficcionais, aqueles livros, na verdade, que estudam a filosofia, a simbologia, a história, mas dificilmente falamos de livros da área da literatura, no sentido real da palavra. E hoje eu vou falar aqui aproveitando que nós estamos falando das secretarias de cultura, vou falar de um irmão também que já foi secretário de cultura e um irmão que tem um trabalho interessantíssimo, um dos autores nessa área de ficção mais vendido no Brasil e fora do Brasil, nos países de língua espanhola, que é o nosso querido Jorge Vicente. Nosso querido Jorge Vicente é um irmão que trabalha muito essa área de crônicas, também contos. Ele tem uma vivência maçônica muito interessante, um irmão viajado, um irmão que já rodou esse Brasil inteiro, e ele foi colhendo experiências da maçonaria e foi relatando isso em contos, em crônicas. E ficou muito interessante o trabalho dele. É um trabalho que eu acompanho há muitos anos, já li a maioria dos livros dele, e agora nós temos um box, uma série, né, que você pode encontrar lá no nosso site com todos os livros do nosso querido Jorge Vicente. É um box com 8 volumes e excelente presente agora para o Natal. E você terá lá, dentre essas obras, o Julgamento na Câmara dos Mortos. Muito interessante, trabalha o mito de Íris, Osíris e Horus. Esse daí vai mais para um lado até do simbolismo, né? Mas os demais são muito mais ligados à questão do gênero crônica. Então você tem o Reflexões Maçônicas, o Vivenciando a Maçonaria, o Conhecendo a Maçonaria, o Maçonaria em Crônicas e outros mais. Na verdade, é um box muito bonito, um excelente presente, com frete grátis. Dá uma olhada lá no nosso site. Demorar o bode. E você, meu caro, é secretário de Cultura e Educação, né? É uma ponte e outra, né? Aqui no nosso querido Gob Bahia, e eu acompanho com certeza todo esse trabalho que você vem fazendo, com certeza com muito esforço e agregando pessoas para que as coisas possam serem realizadas. E nesse momento da distância, que paradoxalmente nos uniu, né, através da questão virtual, muitos projetos, né, aconteceram. Eu queria que você falasse desses projetos que estão sendo realizados na maçonaria baiana e os que serão implementados também. Fala aí, meu irmão.
Ah, muito obrigado por oportunizar divulgarmos a educação e cultura, né? Em contraponto ao que você falou do país, que pouco se valoriza a cultura. Estamos aqui para falar do nosso GOB, que, pensando por esse aspecto, nós começamos com a continuidade de alguns projetos. A exemplo dos Baluartes da Maçonaria em Memória, um livro que contemplará, e já está aí, já saindo, todos os baluartes, aqueles que significaram bastante para a nossa maçonaria baiana, além do Anuário de Poesia, que também sairá agora no mês de dezembro. Ademais, nós fizemos uma reestruturação no nosso EAD e estamos já propondo alguns cursos de curta duração, a exemplo de tecnologia aplicada ao próprio GOB, outros cursos de informação financeira e um curso de pós-graduação em gestão de loja, com 12 módulos, que sairá agora e formará os futuros veneráveis das lojas gobianas da Bahia que tiverem interesse nessa formação. Ademais, nós temos uma proposta que surgiu nesse caldeirão de conhecimento desses grandes educadores que nos ajudaram, que é a utilização do EAD, mas de uma plataforma voltada para a educação mesmo maçônica e a educação profana. A exemplo que nós chamamos, o irmão que ainda não tem nível superior. Essas plataformas seriam verticalizadas e hoje custaria $1 mês cada irmão desse numa formação que ele queira, EAD de 2 anos, até de 4 anos. Então, isso verticalizado pelos maçons do Brasil, nós teríamos uma quantidade boa e esse custo diminuiria de forma significativa. Esse projeto nós estamos com estudo, já foi validada essa plataforma EAD através de uma faculdade e o MEC o validará também. Então, a formação para a vida com os princípios maçônicos, o GOB pensa e disponibilizará. Ademais, nós temos 2 revistas em andamento, que é a revista Pertencimento, com as atividades do cotidiano do gobiano, e a Axe Cimentário, que é escrito de pedreiros, né? Era mais voltada para a questão científica. E o nosso Entre Colunas, que é um podcast que é paradigma da cópia do bem-sucedido. O programa seu aí, meu irmão.
Essa daí eu gostei, viu? Mas, inclusive, meu irmão, é bom que você fale dessas coisas todas, porque eu tenho certeza que vários secretários no Brasil inteiro estão escutando, e são ideias, né? Que nós, essas ideias, elas estão aí, elas precisam ser colocadas em prática, e quando a gente vê irmãos colocando, fazendo isso acontecer, a gente se empolga e aí vai em busca de fazer também. É uma coisa importantíssima a gente divulgar.
Essa motivação que temos, aparentemente, ela não tem uma abrangência imediata, aumentará todo um sistema educacional de médio e de longo prazo e dá o real significância da maçonaria, né, no sentido de educar para a vida. Ela tem essa função social dentro dela e nós temos enormes e grandes nomes, grandes educadores, que estão à disponibilidade de trabalho para a maçonaria. E, obviamente, ocuparão seu tempo e disponibilizarão para o crescimento desses projetos que estão em andamento, que foram muito bem azeitados e aceitos por eles mesmos. São nossas no nosso cotidiano. E mais, surge a oportunidade do livro para homenagear estes que doaram o seu tempo, doaram a sua vida, o seu conhecimento, né, e estão hoje em vida, né, que são os baluartes em vida. Será um novo projeto também para homenagearmos os maçons gobianos, em especial da nossa Bahia. Fica aí a dica do nosso crescimento da Secretaria de Educação e Cultura, meu grande irmão.
Espetacular, meu irmão. Parabéns. Eu acompanho isso de perto e sei o quanto você se esforça para que a coisa venha acontecer com todas essas dificuldades que a gente acha pelo caminho quando a gente quer fazer. Trabalhar com cultura é complicado, é para achar pessoas que se engajem, para fazer a coisa acontecer, não é simples. Todo mundo que está escutando aqui, que lida com cultura, seja ela no mundo maçônico ou não, sabe o quanto é difícil fazer cultura no Brasil. E realmente a gente tem uma coisa em mente quando a gente faz cultura, a gente faz porque a gente sabe, a gente pode, né? A gente gosta e a gente sabe o quanto é importante. Tudo que você falou aí são projetos magníficos que têm, vamos dizer assim, impacto na vida das pessoas real. Não é uma coisa que, sabe, aquela coisa do social, pelo social, do encontro para, sabe, falar sobre coisas triviais. Não, essa é a maçonaria que a gente quer, a maçonaria ligada a projetos educacionais, a projetos culturais, fazendo a coisa acontecer. Isso é espetacular, e o Brasil inteiro tem que ver esses exemplos que o Gob Bahia faz, que a Glesp faz, que a Grande Loja do Ceará faz, e tantas outras no Brasil, a Glomaron vem fazendo um trabalho na área de cultura, né? Isso é espetacular e importante que todas as potências maçônicas do Brasil emulem isso, né? E também tragam à tona para que a gente fique sabendo o que é que está acontecendo e possa fazer, claro, esse intercâmbio, que é espetacular, né, meu irmão?
Muito importante isso que você falou, porque esse trabalho de formiguinha, esse trabalho de verticalização do conhecimento e tentando abarcar de uma forma ou de outra essa linha de crescimento, ela precisa que os demais irmãos, com ideias, inclusive, melhores do que essa, possam verticalizar esse conhecimento, também dando a sua parte, né? Porque nós somos maçons, todos nós, e também nós temos aqui amigos que pretendem se tornar maçom, e sabe que a maçonaria, ela quer educar também para a vida com os princípios maçônicos. E aí, independe da potência que você, no momento, requeira. Mas o golpe está aí sempre à disposição, meu irmão, viu? Muito obrigado pelo espaço que você me dá. Muito obrigado por essa oportunidade de falar um pouco sobre educação e cultura aqui no golpe. E estou à sua disposição, que é nosso guru também, pela essa parte multifacetada de conhecimento que você tem. É muito importante para todos nós.
Estamos aí, meu irmão. O que der para seu irmão fazer, seu irmão está colado.
Mestre Arroio, o
que é que eu faço para eternizar o pensamento?
Escreva um livro. Acesse www.editorareligare.com.br. Nós ajudamos você nessa difícil empreitada.
Ninguém escreve um livro sozinho. Irmão Osnervaldo, gratidão, gratidão, gratidão pela sua participação aqui no nosso podcast, uma participação cultural, educacional, motivacional, botando a cultura onde ela merece, lá em cima. E eu gostaria, meu querido, das suas considerações finais. Seja livre!
Obrigado, meu irmão. Já nesse momento, eu quero agradecer a oportunidade de poder expor de forma assim, bem livre todo o funcionamento da Secretaria de Educação e Cultura do GOB Bahia, com todas as suas vertentes e a verticalidade estadual, a sua vinculação federativa, as ações que foram propostas e as ações que estão em andamento em favor de toda a comunidade maçônica e também da comunidade paramaçônica e em torno. Estamos, assim, muito alegres pela essa possibilidade, também pelo tamanho do seu programa e o alcance, e a forma tranquila, calma, inteligente e que você conduz esse programa. É um exemplo para todos nós e me coloco sempre à sua disposição. Muito obrigado pela essa oportunidade. O GOB Bahia agradece e, em nome da Secretaria de Educação e Cultura, faço pessoalmente esse agradecimento, meu irmão. Muito obrigado. Um abraço a todos.
Irmão Osnervaldo, satisfeito!